Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tarkan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Um Top 10! Eu sou o Tato Tarkan, aqui do meu lado, o mentiroso Professor Mauri.
Aô, cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa delicinha, onde a gente elenca as 10 maiores, as 10 menores, as 10 curiosidades mais bizarras sobre um determinado assunto.
Exatamente! E hoje vamos falar sobre as 10 maiores bandas de mentira.
Mas antes, quero convidar você, querido ouvinte, a compartilhar nosso trabalho. Apresente o Top 10 para outras pessoas.
Sim, se você gostou do Top 10, compartilhe com seus amigos. Compartilhe, pode ser nas redes sociais ou ainda naquele grupo do WhatsApp com aqueles amigos engraçados. Olha que legal, vou compartilhar com meus amigos, com minhas amigas. Manda lá pra eles. E digo mais, a nossa campanha não é só pra compartilhar os Top 10 ou só pra compartilhar os podcasts da Rede Geek. Compartilhe todos os podcasts que você gosta. Se você gostou de um podcast, não precisa ser da Rede Geek. Pode ser o Jacaré Bancast. Compartilhe o Jacaré Bancast. Gostou do Radiofobia? Compartilhe o Radiofobia.
Se você não gosta, mas ama o Top 10, acesse redegeek.com.br/apoie e colabore com o nosso trabalho.
E tem muito mais coisas bacanas que rolam na Rede Geek, mas pra saber delas, a gente não costuma falar aqui, porque aqui é bem rapidinho, é bem curtinho. A gente fala no Saque, que é o podcast de sábado. Então vai lá, ouça o Saque, o serviço de atendimento à cavalaria. Vou deixar até o link no post.
Vamos então ao Top 10, seu Tato Tarkan. Esse Top 10 onde nós vamos trazer as bandas que só existem ali naquela série, naquele filme que você adora. Sabe aquela banda que você falou, putz, eu queria ouvir o álbum de verdade dessa banda?
Aquela banda que não existe, foi criada, por exemplo, só pra um episódio ou pra fazer o som de fundo de um mundo alternativo ou da ficção.
É, mano, todo mundo gostaria que elas fossem de verdade. Você fala, meu, eu pagaria pra ir no show dessa banda.
Podia ser divertido se essa banda realmente existisse no mundo. Por isso, nós aqui montamos uma lista com as 10 maiores bandas de mentira que acalentaram nossos corações.
E pra fazer essa classificação, nós estamos nos baseando no quanto essa banda é boa, o quanto ela é legal.
E quanto elas tocaram os nossos corações.
Ou quanto ela funcionaria no mundo real, né?
Também. E assim, algumas coisas vão ficar de fora, porque tem muitas bandas da ficção. Não dá pra não fazer algumas menções honrosas, como por exemplo, os Big Bad Boys.
Do mundo da lua.
Sim, somos os Big Bad Boys.
Só quem é velho conhece.
Todas essa. As minas gostam de nós. Era uma boy band do mundo da lua, é muito bom.
Putz, tem o Mouse Rat.
Sim, Mouse Rat, a banda do Andy na Parks and Recreations, que é uma série fantástica. Sério, se você não viu Parks and Recreations, eu recomendo tanto que digo pra vocês, de graça, sem receber nenhum anúncio, que tem na Amazon Prime Video. Então assista Parks and Recreations, é uma série fantástica. Tem gente que às vezes demora 3, 4 episódios pra se apaixonar, mas eu me encantei logo de cara. Essa série é fantástica e o elenco é imperdível. Assim como, por exemplo, Sr. Mauri, eu nem sabia, mas a bandinha que toca na cantina em Mos Eisley, aquela clássica música de cantina de Star Wars,
sim,
é uma banda fictícia.
É uma One Hit Wonder, é verdade.
Uma banda fictícia.
É, mas é uma banda fictícia, Mauri.
Que loucura.
Não existe aqueles aliens de verdade.
Parece sim, porque é bem realista.
Mas não é de verdade.
Mas não é.
Então faça sua lista, porque começou o Top 10. Abrindo o Top 10, ai meu coração! Vamos com The Beats!
Ah, professor Mauri, essa devia estar em primeiro lugar, já tá errada a lista.
Já começou
errada a lista. Como assim? The Beats, alguém comeu minha meia, o melhor álbum de todos os tempos.
Ô, velho, com a música Mingau Matador, velho.
Sim, pra quem não sabe, The Beats, ou Os Beats, era a maior banda do mundo no universo de Doug Funny. Um desenho que dominou nossas cabecinhas nos anos 90.
É, passava lá na TV Cultura, puta, como era da hora, velho.
Doug Funny tinha aquela abertura genial. toca, era tipo... Não precisava ter tirado a trilha também.
Mas dentro desse universo, né, Doug Funny, tem uma banda que é a banda que a molecada pira, que claramente é uma banda inspirada em Beatles, né?
E que tem um dos integrantes que é a cara do Robert Plant, e eles fazem várias piadas com o universo de música. A banda é fantástica e, assim, obviamente, tem vários outros hits além de Mingau Matador. Mas Mingau Matador é o melhor de todos, né?
Ai, ô, Mingau Matador!
Sem contar a banda que, na verdade, é o show solo do Doug Funny quando ele canta Pati, você é minha maionese.
Uou, uou, uou,
uou, uou, uou. Pati, você é minha maionese.
Batendo numa lata, andando pelas ruas, Doug tocando Funny. O meu banjo.
Doug Funny é demais. Sem contar o Homem Codorna, a nostalgia bateu forte aqui. The Beats, podia estar em primeiro, podia.
Na nona colocação, código que tinha que ter nessa lista, Marvin Berry and the Starliners.
Cara, eu queria essa banda na minha formatura.
Ah, velho. Mas, primeiro que você estaria se formando em Rio Valley na década de 50, mas sim, seria possível.
Mais precisamente em 1955, Tato.
Se você não pegou as referências, estamos falando da banda que toca no baile que Marty McFly vai na década de 50 em De Volta para o Futuro.
Se você não se lembra, né, o que acontece naquela cena, o guitarrista principal da banda, né, ele machuca a mão tentando resgatar Marty McFly do porta-mala de um carro, e aí o Marty só podia fazer uma coisa.
Em troca, ele vai tocar a guitarra no show.
Ah, malandro!
E é muito da hora, porque tem um monte de referência. Eu fico até aqui, porque acredito em muita gente que não assistiu até De Volta pro Futuro. É meio estranho pensar nisso, mas eu conheço pessoas que nunca assistiram De Volta pro Futuro, por mais absurdo que se pareça. Então, se você não assistiu De Volta pro Futuro, por favor, assista. É um daqueles filmes que pode passar quanto tempo for, ele continua bom, divertido, tem um ritmo excelente. Seu Zé Max fez um trabalho excelente.
E é muito louco, né? Porque aí, o que acontece, né? O Calvin Klein...
No caso,
desculpa, o Marty McFly. Calvin Klein é só pros mais íntimos.
É isso. Só tipo, pra mãe, no caso. Só quem viu o filme entendeu essa.
Ele começa a tocar uma música, que é a música do Johnny B. Goode.
Só que ele toca Johnny B. Goode com uma outra pegada, com uma pegada mais anos 80.
Isso aí, mais rock and roll. E aí o primo dele liga, que é o Marvin Berry.
Ele liga pro primo, que é o Chuck Berry. Fala assim, Chuck, você não vai acreditar. Quem tá falando é o seu primo, Marvin. Ouve isso. Aí o Chuck Berry ouve pela primeira vez Johnny B. Goode, que foi uma das músicas que fez ele atingir o sucesso.
Então os precursores do rock and roll, Marvin Berry, merecia estar nesse top 10, né?
É, com certeza. Principalmente pelo seu novo guitarrista, o Calvin Klein.
Não, então a colocação Strange Fruit.
Strange Fruit?
Também não conheço. Nunca ouvi falar, cara.
O motorista colocou essa.
Na verdade, ele é muito fã do filme Ainda Muito Loucos, de 1998, que é onde a banda é a protagonista.
Me apresente, Mauri, me apresente. Encante-me com esse roteiro bem escrito.
Nesse filme, né, a banda ela tá separada há 20 anos, desde que eles fizeram uma grande apresentação em um festival nos anos 70. Mas houve um problema, o vocalista acabou atingido por um raio e a banda se desfez.
É o tipo de coisa que realmente poderia acontecer num festival dos anos 70.
Não, com certeza, tudo é aquele céu aberto, sabe? Aquele monte de fio exposto. Todos os integrantes têm personalidades que obviamente remetem a vários rockstars da realidade e que isso ajuda a acompanhar a história pro desenrolar do filme.
Nosso roteirista colocou uma nota. Vale muito assistir o filme. Estamos aceitando, Barone, é isso.
Mas tem um detalhe, tá? Tem um detalhe muito importante. Porque a música original criada para o filme,
que se chama The Flame Still Burns,
ela foi indicada ao Globo de Ouro no ano seguinte, mano.
Quê?
O bagulho é louco demais.
Então, no final, tem uma lição que a gente aprendeu. É, vamos assistir o filme Ainda Muito Loucos, porque senão o Barone briga com a gente.
Ainda Muito Loucos, de 1998, hein?
E não sei se tem alguma plataforma plataforma de streaming, porque eu já fiz uma divulgação gratuita essa semana, eu parei por isso, Mauri.
Qualquer coisa você acha nas melhores locadoras do seu bairro.
Ou do Paulo Coelho.
Sete.
Vamos com The Rattles!
É tipo a banda da Tartaruga Ninja?
Não, é tipo mais uma paródia de Beatles! Ó, The Rattles surgiu em um programa de TV de Eric Idle depois do fim de Monty Python. Ou Monty Python na pronúncia normal brasileira.
Ó, o Tato se achando com a sua pronúncia aí.
Né? Não, eu tô fazendo o meu melhor, Mauri. Então vamos lá. O programa que eles faziam na época era o The Rutland Weekend Television. Gostou da pronúncia?
Pelo amor de Deus.
E, obviamente, The Rattles também são a paródia dos Beatles, feita logo após a separação da banda, em 1975.
Mas é muito louco, porque a banda que faz essa paródia, ela aparece por diversas vezes em vários programas.
Inclusive no Saturday Night Live. Eu tô aqui só pra falar os termos em inglês, percebeu?
Será que eles vieram também na versão aqui da Rede TV?
Não. Aí, nesse caso, não. Mas o ponto é que a parte mais legal eram as letras das músicas, que tinham todo aquele brilhantismo do humor do Eric Idle, só que parodizadas naquele esquema dos Beatles. O ápice da banda fictícia The Rattles vem com All You Need Is Cash, ao contrário de All You Need Is Love dos Beatles, tudo que você precisa de amor. No caso dos Rattles, tudo que você precisa mesmo é de dinheiro.
E aí, véio, os caras fizeram um documentário sobre a ascensão e queda da banda,
traçando um paralelo com toda a trajetória dos garotos de Liverpool.
E tem um detalhe muito importante, Tato.
O quê?
George Harrison, ele estava envolvido no filme desde o começo.
Isso eu não sabia. Sério mesmo?
Sério mesmo. Ele chegou a entregar os planos do documentário oficial do Beatles,
o The Long and the Winding Road,
para os produtores que fizeram o do fake, mano. É muito bom.
Oh, é da hora pra caralho, velho. Puta, é fantástico. Então, se você gosta de Beatles, provavelmente você vai amar The Rattles, que na ficção, pelo menos, poderiam ser consideradas uma das melhores e maiores bandas de todos os tempos. Pelo menos uma das maiores da ficção, né? E por que tá aqui? Porque assim como Beatles podem ser considerados uma das maiores bandas de todos os tempos, The Rattles podem ser considerados uma das maiores bandas fictícias de todos os tempos.
Pelo menos ninguém morreu, né?
Pelo menos não com raio.
Seis.
Sexta colocação! Vamos curtir o som de The Wonders! Ah, que beleza, Mauri! Admito que The Wonders é tão da hora que durante parte da minha adolescência eu achei que era de verdade.
Cara, eu realmente achei que era de verdade, porque o filme é muito bom, né?
É muito bom! Eu acho que eu percebi depois da quarta e quinta vez que eu tava vendo o filme que não tinha como ser de verdade porque tinha um Tom Hanks.
Pra quem não tá ligado, né? O filme se chama The Wonders. Aqui no Brasil ele chama The Wonders, O Sonho Não Acabou.
Sempre tem isso, né?
Ou em Portugal conhecido como Tudo por um Sonho.
Ah, é muito bom atender o coração dos nossos queridos gajos.
O filme ele se passa na década de 60, né? E conta a história justamente de um grupo de música que surgiu no interior e que acaba ganhando, né? E o estrelato fazendo turnê pelos Estados Unidos e tudo mais.
É meio que uma versão americana dos Beatles. Eles reproduzem o fenômeno que foi extremamente marcante do crescimento do auge dos Beatles, né? Meio que...
Sério, eu relacionei mais, sei lá, com Led Zeppelin.
É mesmo? É, mas na minha cabeça pegada. Sempre foi uma reprodução desse boom cultural dos Beatles, só que pelo aspecto de uma one hit wonder, né? Até por conta disso, o trocadilho com o próprio nome da banda, né? Tipo, uma música que bomba uma vez só. Tem um nome disso em português? Como é que se fala isso em português?
Banda de uma música só.
Banda de uma música... É bem explícito, no caso. É bem explícito, não precisa pensar muito. É uma banda, tem uma música... É porque tem uma outra expressão que é uma banda de um homem só, que também tem expressão em inglês. Eu não sei, eu tô confuso hoje.
Mas o da hora mesmo é que músicas foram criadas, né, pra essa banda. E, mas são músicas muito boas.
That Thing You Do é fantástico e poderia ter sido uma música tipo Beatles, Mori.
E tem um detalhe, tá?
Detalhe
detalhe muito importante.
Qual?
Todas as músicas foram escritas por Tom Hanks.
Tom Hanks podia ser músico.
Ele escreveu, produziu e dirigiu o filme.
Tom Hanks podia ser diretor. Não, ele foi, no caso.
Cara, eu achei muito foda. É uma informação que eu não sabia.
Olha, devo dizer, eu demorei pra sacar que aquele filme era... Eu era inocente na adolescência, né? Eu demorei pra ver que o filme
não era um documentário.
Que não era um documentário, não. Mas que não era baseado em fatos reais. Eu, obviamente, eu sacava que, né, era um filme... ficção, mas eu tinha imaginado que era um filme que se baseava na história real. E no final, não. E além de tudo, Tom Hanks criou as músicas pro filme. E That Thing You Do, eu aprendi a tocar no violão, amor. E essa eu sei tocar.
Olha só.
5.
Colocação, vamos com Sex Bobomb.
Porra, velho, eu vi essa banda tocando ao vivo num filme.
No caso, sim.
A banda Sex Bobomb aparece em Scott Pilgrim Contra o Mundo, com o protagonista do filme, o Scott Pilgrim, no baixo.
É, velho, é muito da hora esse filme, eu não tinha botado fé nele, assim. Eu fui assistir ele muito tempo depois, junto com a minha esposa, tá? Eu falei, caramba, velho, eu assisti lá naquele serviço de streaming, sabe?
Sei, tem vários agora, né? Agora
é, mas é aquele lá.
Ah, tá, aquele lá, tá bom.
Eu assisti lá e achei bacana o filme, aquele, ele enfrentando os 7 namorados, que não gostam de nenhum, cada vez que vejo um, dou um tapa no bumbum, sabe?
Você rimou isso na hora, né,
mano? Você nunca brincou disso?
Nunca. Mas a parada é que o Scott Pilgrim tem que enfrentar os 7 ex-namorados do mal da Ramona Flowers, que é o seu interesse amoroso. E aí, numa batalha de bandas, o Scott acaba tendo uma batalha real com os ex-namorados do mal, do número 5 e 6, mesclando o som das bandas com os impactos sonoros e outras loucuras lisérgicas do filme, que é altamente recomendado.
Mas de verdade, seria muito legal ter uma banda dessa no mundo real, porque o som da banda interage com o mundo físico de um jeito extremamente absurdo.
É até meio assustador, é tipo um poder mutante. É porque da onde veio Scott Pilgrim, né, Mauri? Faz toda parte da origem do filme. É muito legal, vale assistir. E se você gostar, pesquisa, porque tem conteúdo bacana de Scott Pilgrim pra ver por aí.
4.
Colocação! Eu também adoro essa banda! Stillwater!
Stillwater? Eu conheço esse nome, mas de onde que é?
Cara, é a banda de estudo do protagonista de Quase Famosos. Sabe aquele filme que mostra o rock dos anos 70? É muito da hora.
É do moleque que era tipo um jornalista. E aí
ele vai acompanhar, ele é tipo estagiário. Daí ele finge que é jornalista, tipo de uma Rolling Stones da vida. E aí entra no ônibus da banda e faz a turnê junto.
E ele, tipo, faz amizade com a group. Tem umas paradas todas dessas, né?
É muito da hora esse filme, de verdade.
Se você não viu, tá, no final das contas, esse top 10 tá sendo com dicas de filmes bacanas pra ver. E até a gente tá sendo com dicas de filme bacana. Senão o nosso roteirista briga com nós, mano. Mas a parada é bem legal. Assista a história e a jornada de William Miller, que vai acompanhando Stillwater por sua jornada nos anos 70 pra fazer o perfil do grupo para a revista Rolling Stones.
E é muito louco porque ele de fato começa a entender.
No caso, pra fazer uma correção, é Rolling Stone, sem o S no final.
Tá assim, é a revista, né? Mas o que é muito legal é porque através do garoto a gente acaba vivendo a experiência de como são os bastidores dessas bandas, né? Então, meu, todo envolvimento com as groups, com drogas.
Sexo, drogas e rock'n'roll.
É isso aí, sexo, drogas e rock'n'roll.
Isso pela perspectiva de um garoto adolescente.
Mas tem um detalhe muito importante, Tato. Que nesse filme, o garoto, né, que é um jornalista da Rolling Stone, ele de verdade existiu.
É mesmo?
E ele foi jornalista da revista.
A única coisa falsa é a história e a banda.
É isso aí.
Tirando o nome e a revista, tudo é falso.
É, não, mas ele também fez uma reportagem sobre Stillwater da vida real.
Que era quem?
Stillwater.
Então existe uma banda chamada Stillwater?
Ela existe, sim.
Mas não é a mesma banda.
Ela é, tipo, dos anos 70 e tal. Ela autorizou o uso do nome pro filme.
Tá, mas a banda do filme é fictícia.
Mas a banda do filme é fictícia.
Ufa, quase o roteirista levou um strike agora.
Quase que tava um strike. Uma banda de verdade apareceu.
Exatamente.
Que absurdo.
Olha o título. Você não leu o título.
É Bandas de Mentira.
Bandas de Mentira.
3.
terceira colocação, não tem como não falar de Blues Brothers.
Tenho certeza que você do outro lado tava... Que hora vai chegar Blues Brothers?
Jake e Elwood Blues são irmãos órfãos extremamente canalhas, mas com um bom coração no final das contas. Eles passam por vários enroscos tentando levantar dinheiro pro orfanato em sua aparição mais famosa no filme Os Irmãos Cara de Pau. Sim, Os Irmãos Cara de Pau, ou O Dueto da Corda, pra você que é de Portugal. E tudo isso enquanto eles tocam, cantam e dançam com os grandes mestres do blues.
Mas da hora é que, né, a dupla ela não foi criada necessariamente para o filme, né? Ela foi criada antes.
Sim, ela apareceu primeiro no programa Saturday Night Live e criada, obviamente, pelos intérpretes Dan Aykroyd e John Belushi. E esse é um fenômeno que continua acontecendo praticamente até hoje. No Saturday Night Live dos anos 80, 90 e até nos 2000, a gente tem histórias de personagens que nasceram lá, tipo Coneheads ou Mangle, e que acabaram virando filmes longa-metragem.
Que beleza, Tato, mas por que tá aqui?
Porque, similar ao caso de Stillwater, o Dan Aykroyd e o John Belushi eram músicos de verdade e se apresentavam como Blues Brothers antes mesmo de começarem a fazer sketches no Saturday Night Live. E esse programa assim que tornou a dupla famosa. Imaginem só se eles conseguissem fazer shows aleatórios numa barbearia no meio da tarde com a presença do B.B. King como no filme. Tipo, seria fantástico.
Seria sensacional.
Mas eles conseguiram isso de verdade só na ficção.
Só na ficção.
Então, mas Blues Brothers é foda.
É muito. É fora o estilo, né?
Ah, eu já usei fantasia numa festinha de fantasia de
uma Blues festinha, Brothers. Uma festinha,
uma festa. Não, foi uma festinha, mano. Uma festinha de fantasia. Eu já fui de... Porque já é fácil, né?
Também pode ter fantasia.
Sim, professor Mauri, podia. Mas no caso era uma festa fantasia. Tá melhor assim pra você? Eu já fui de Blues Brothers. No caso eu era o John Belushi, porque eu era o gordo, né?
Entendi, mas...
Não quem, que o Daniel Cameron fosse outro? O gordinho. Não só tinha eu, era só... Era o Blues Brother. Era o Blues Brother.
O outro não gosta de festa, foi em casa jogando videogame.
É isso aí. Porque é fácil, né? É só um blazer, né? Um paletózinho, uma calça social, uma camisa branca, uma gravata preta, um óculos escuro e um chapéu. Tudo isso eu tenho em casa.
Eles olharam pra você e falaram... The Man in Black.
Oh, sempre tem uns escrotos.
Você é o T, né?
É, sempre tem uns escrotos que não entendem as fantasias, né?
É porque você tava sozinho, se tivesse outro do lado.
Não, tá bom, Maurinho, a gente vai fazer isso. Vamos numa Comic Con de Blues Brothers.
Ninguém
mas
vai
a gente conhecer. Tem que tirar, a gente tem que tirar a barba.
É, não, desencana, deixa quieto. Segunda colocação! Os Impossíveis!
Esse é um clássico que os véi agora tá arrepiado de ver.
Os Impossíveis é a banda do desenho homônimo dos anos 60, que apresentava aquele trio de músicos que tinha uma pegada meio Beatles mesmo, sabe?
É o meio Monkees também, que é muito bom.
Mas que secretamente eram super-heróis!
O mais legal eram os nomes dos super-heróis, que era o Homem-Mola, o Homem-Fluido e o Multi-Homem.
O que era muito louco, né? O fato do grupo de super-heróis e a banda terem o mesmo nome e ninguém fazer associação.
Esse é o poder, esse é o verdadeiro poder do super-homem, Mori. É colocar um óculos e ninguém reconhecer nele o Clark Kent.
É um absurdo demais.
Nem precisa se dar o trabalho de usar máscara. As pessoas já não vão reconhecer mesmo. A minha banda e meu grupo de super-heróis formado pelas mesmas pessoas tem o mesmo nome e ninguém vai associar.
É, bom é porque você economiza, né? Você compra só uma camiseta. É. Um pôster só já serve.
É.
E bom que se você tiver num show deles e acontecer um arrastão, eles já estão lá mesmo.
Tá resolvido. É por isso que os Impossíveis nunca fechou no Brasil.
Recapitulando.
E pra você que já ficou confuso depois de tanto show, de tanta banda, de tanta música, não tem problema, nós temos aqui o Recapitulando pra você lembrar toda a história.
Décima colocação, The Beats, com Mingau Matador.
Nove.
Na nona colocação, temos Marvin Berry and the Starlighters, em De Volta para o Futuro.
Oito.
Na oitava colocação, Strange Fruit, lá de Ainda Muito Loucos.
Que a gente vai assistir, obviamente, no final de semana, porque sábado já é amanhã.
Sete.
Na sétima colocação, temos The Ruddles, com sua paródia de Beatles.
Seis.
Na sexta colocação, The Wonders!
Com That Thing You Do.
5.
Na quinta colocação, temos Sex Bob-omb,
de Scott Pilgrim,
Contra o Mundo.
4.
Na quarta colocação, a banda que é de verdade, mas que não é de verdade, é de mentira, quase é real, Stillwater.
3.
Na terceira colocação, temos Blues Brothers. É um clássico, né? Os Irmãos Cara de Pau.
Ou o Dueto da Corda.
2.
E na segunda colocação, meu trio predileto, Os Impossíveis.
E são super-heróis, hein?
A Marvel que se segura.
Caramba, já pensou um live action de Os Impossíveis, velho? Merece.
Caralho, esse é demais.
Eu não sei, não.
E na primeira colocação desse top 10, vamos falar de Spinal Tap.
Revimesto!
Sim, Spinal Tap, a banda britânica de heavy metal, é o objeto do documentário This is Spinal Tap, de 1984.
E nesse documentário, eles acompanham a jornada da banda e seus integrantes durante uma turnê de sucesso.
Uma hilária jornada de Spinal Tap. É desse filme hilário que vem a expressão virado no 11, ou virar até o 11, graças a uma gag sobre o volume de amplificadores irem até o 11 e os do Spinal Tap serem especiais e terem um a mais para serem mais altos.
É muito foda, né? Todos vão até o 10, mas os caras não.
É até o 11, malandro.
Até o talo, Bruce Mauri.
E esse filme fez tanto sucesso que muita gente achou que a banda era real mesmo e não uma grande sátira dos mega grupos de heavy metal e glam rock.
O diretor, né, que fez um dos integrantes da banda, o guitarrista,
o cara chamado Christopher Guest,
ele, tipo, tornou essa zoeira em realidade. E o The Spinal Tap, eles chegaram a lançar 3 discos.
Enquanto, obviamente, a discografia fictícia chegava a 32 álbuns.
Véi, os caras fizeram shows pelos Estados Unidos e Europa. É muito bom, mano. É quase um Massacration.
Que podia estar nesse top 10
não,
também.
Não, porque Massacration fez turnê, abriu show pra Sepultura, tocou no Rock in Rio. Massacration, felizmente, veio da ficção e virou verdade.
Assim como Tenacious D, que é uma banda linda do fundo do meu coração.
Ou outra banda que faltou também é da Escola do Rock, né? Também que era muito sério. Boa, né?
Não, mas é, não falta banda. Deixa no comentário, compartilha com a gente e manda mensagem pro
site. Que banda que faltou? Manda aí.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.